Senhoras e senhores deputados, já temos entre nós a delegação de deputados da Comissão de Direitos Humanos, Género e Cidadania da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Temos muito gosto, muito prazer em tê-los aqui entre nós, no nosso Parlamento. Sei que já chegaram ontem, pelo menos.
Sim, à sexta, no sábado.
Mas aqui ao Parlamento começaram as visitas.
Sim.
É para nós um motivo grande, orgulho, poder partilhar este trabalho. Eu sei que têm feito um trabalho sobre o HIV e é mais sobre essa temática que estamos aqui na reunião da Comissão Parlamentar de Saúde. Gostaria de transmitir que penso que têm já conhecimento que no âmbito da problemática do VIH-Sida em Portugal já temos um longo trabalho percorrido, um longo caminho percorrido, com avanços, com recuos, mas eu penso que é um trabalho muito significativo e que podemos, em conjunto, discutir esta e outras matérias. E, portanto, é com muita satisfação que dou as boas-vindas, dizer-vos que a Comissão Parlamentar de Saúde está disponível para colaborar nesta articulação e neste intercâmbio, digamos assim, parlamentar entre as várias comissões do nosso Parlamento e da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Ramos, que é o Presidente da Comissão e, penso eu, Presidente da Delegação. Temos também entre nós o Sr. Deputado Martinho Domingues, e o Sr. Deputado Firmino Raposo, e também a presença de um adjunto, de um técnico parlamentar que os acompanhou, Aikis Lombá, é assim. Portanto, boas-vindas, a nossa disponibilidade é total para podermos ajudar e fazer este trabalho parlamentar de intercâmbio, e gostávamos muito de vos ouvir e depois, evidentemente, os seus deputados estiverem interessados, poderão fazer, pôr questões. Temos um tempo de diálogo para resolver, mesmo todas as questões que queiram ver esclarecidas, faz favor de as colocar. Sei que são deputados de vários partidos, e, portanto, faz favor, Sr. Deputado Presidente António Ramos.
É gravado.
Muito bom dia mais uma vez. Obrigado à senhora deputada, aos senhores deputados, por ter nos dado essa possibilidade. Tomei conhecimento que este momento é um momento um pouco difícil. Tem uma agenda repleta, mas, no entanto, pelo facto de estarmos em família, há sempre tempo para recolher ou para acolher, portanto, os filhos. É verdade que estamos aqui representados, são vários partidos, não é? Eu sou do MLSB-PSD, sou presidente da 5ª Comissão, que preocupa com direitos humanos, género e cidadania. O deputado Martinho é da bancada parlamentar do ADI e o deputado Firmino é da bancada parlamentar do PCD, Partido Convergência Democrática. O nosso objetivo aqui, trocas de experiências, mas, em princípio, queremos elaborar ou ter uma iniciativa legislativa. Os deputados da 5ª Comissão, não é a 5ª Comissão a fazer, mas alguns deputados da 5ª Comissão, queremos ter uma iniciativa legislativa em relação ao HIV e SIDA, uma lei. Já podíamos ter avançado bastante nesse aspecto, mas pelo fato de ter havido uma certa agitação em relação a isto, não agitação popular, eu digo, tem havido vários argumentos, isso fez com que nós não avançássemos, alguns de nós, portanto, os deputados, não avançassem com essa iniciativa legislativa. Está também, nós programamos também a possibilidade da criação de uma iniciativa também legislativa em relação à Comissão dos Direitos Humanos. Aqui tem um provedor de justiça, não é?
Sim.
E nós queremos também avançar com essa lei antes de acabar a legislatura. Como sabem, dentro de dias teremos, portanto, dentro de dias, dentro de meses, provavelmente as eleições. Bom, eu quero dizer, já escutamos diversas partes, portanto, a Associação Apoio à Vida em relação à SIDA, o Instituto de... vários parceiros já escutamos, tanto é que a iniciativa é de uma ONG, Associação Apoio à Vida, que engloba os portadores de deficiência do SIDA. E, neste sentido, viemos cá, nós não temos tanta experiência como os senhores, mas estamos dispostos a aprender e, se houver qualquer coisa, podemos também partilhar a experiência que nós temos. O país, temos tentado no máximo salvaguardar a democracia e é nesse sentido que estou cá. E estamos representando, como disse, de forma a dar seguimento ao trabalho. Mesmo que houver eleições, que qualquer um desses partidos ganhe as eleições, queremos prosseguir os trabalhos e é a responsabilidade de todos pelo desenvolvimento do país. Era só pequenas palavras, não sei se com a permissão da senhora,
claro, claro,
que passo a palavra aos meus colegas que completassem. Muito obrigado.
Obrigado. Como foi apresentado, sou Martinho da Trindade Domingos, deputado da bancada parlamentar do ADI, Ação Democrática Independente. Faço parte da 5ª Comissão, como foi dito, e nós estamos cá pronto para fazer uma visita de estudo e tocar pronto, experiência convosco. Aprender, nós achamos que podemos aprender muito convosco e a nível do Parlamento, a nível de Comissão, sabemos que vocês é Comissão de Saúde, né? Comissão Parlamentar de Saúde, a nível de saúde, como deputados, nós gostaríamos de saber qual é a vossa contribuição junto à saúde, ao Ministério da Saúde, né? Junto à sociedade, a nível da sociedade de saúde, aquilo que estão a fazer, que nós também poderemos ganhar alguma experiência nesse sentido. Em traços gerais, é isso que nós temos. Depois, para dizer, como dizia o presidente da comissão, nós temos sobremesa agora a intenção de lei sobre a SIDA. Nós estamos, o que nós estamos a tentar escutar vários parceiros a nível nacional, várias instituições, ONGs, sociedade civil, porque certamente nós queremos envolver todos da sociedade, que é para que lei apenas não fica no Parlamento, mas sim a toda a sociedade que poderá beneficiar desta lei. É necessário que todos sejam envolvidos nisso, que nós discutimos até o último ponto, depois agora, para nós tentarmos saber se faz sentido ou não faz sentido. Né? Até como dizia o senhor presidente, é a iniciativa, a opinião de uma associação de apoio à vida, quer dizer, são os membros são os portadores de SIDA. Então, eles é que têm essa opinião para que nós, pronto, junto com outros países, no caso, nomeadamente de Cabo Verde, que já tem uma lei, então, eles estão a ver essa possibilidade. Então, nós, em conjunto, nós estamos a escutar muitas instituições e nós estamos a ver o que nós podemos fazer. Isso ainda não está acabado, enquanto que algumas vozes também, algumas instituições defendem não criação de lei, depois diz que a questão de criminalização, não, porque nós também, isso também pode ganhar outro impacto junto à população. Então, é uma coisa que nós estamos a tentar escutar, nós estamos a ver o que nós podemos fazer. Mas, pronto, a nível dessa cooperação, o Parlamento santomense, o Parlamento português, a Assembleia da República, nós gostaríamos, certamente, contar com o vosso apoio a nível de saúde. Qual é a vossa influência para a sociedade portuguesa, nesse caso, o Ministério da Saúde, o Governo, o que é que estão a fazer, o que fazem, e nós também poderemos, também, junto ao nosso Governo, também implementar a mesma coisa aqui, pronto, enquadrar também, adequar a nossa realidade. Em traços gerais, é isso, e depois nós, pronto, ao longo da conversa, então, nós poderíamos falar mais para vocês.
Eu agradeço as palavras, evidentemente que reafirmo a disponibilidade da Comissão Parlamentar de Saúde para colaborar com a 5ª Comissão do Parlamento de São Tomé. No âmbito desta comissão, criámos um grupo de trabalho de acompanhamento das questões do VIH-Sida, logo no início da sessão. Eu penso que foi um bom instrumento de trabalho. Está aqui o coordenador do grupo de trabalho, que é coordenado por um deputado, e, portanto, isso foi um mecanismo que nós arranjámos no âmbito desta comissão, que eu penso que é eficaz. Há um grupo de trabalho permanente ao longo da legislatura em que trata das questões do acompanhamento de VIH-Sida. Esse grupo de trabalho, que tem a representação de todos os partidos, propõe iniciativas, propõe ações, não só iniciativas legislativas, como ações. Lembro-me agora de depois o Sr. Deputado pode dizer com mais certeza, mas mesmo ações que se prendem com dar apoio a algumas iniciativas que partem da sociedade civil, não só do Ministério da Saúde, digamos assim, mas que partem de associações de doentes. Também em Portugal as associações de doentes têm um papel fundamental no combate ao estigma dessa doença, porque há sempre uma estigmatização, apesar de já haver tratamento para o HIV, para o VIH, é uma doença ainda muito estigmatizante. E, portanto, eu penso que essas associações de doentes têm feito um papel extraordinário no combate ao estigma, na mudança de comportamentos, na informação, e nós, enquanto deputados, e até no âmbito desse grupo, temos dado apoio, temos nos associado a muitas iniciativas que pedem a colaboração do Parlamento. Isso além da iniciativa legislativa, que eu penso que foi um marco muito importante e que eu penso que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite vos poderá dar conta do que se passou aqui no Parlamento, até para servir de, embora sujeito às especificações de cada país, não é? As pessoas são diferentes, mas os bons exemplos devem ser seguidos e no que nós podemos ajudar, pois com certeza. Passava agora a palavra aos seus deputados, talvez o seu deputado Ricardo Batista Leite, que é o seu deputado coordenador do grupo de trabalho do VIH em Portugal, no Parlamento Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Começo, em nome primeiro do Partido Social Democrata, por cumprimentar os nossos colegas do nosso país irmão. É sempre um prazer ter de facto legisladores da Cplp com quem podemos trocar experiências e opiniões. Enfim, neste mundo da lusofonia que muito valorizamos. De facto, como a Sra. Presidente da Comissão dizia, assumi no início da legislatura a função de coordenador do grupo de trabalho, e tenho que louvar o facto de virem representantes de vários partidos, porque é esse o espírito também que predomina o grupo de trabalho que nós aqui temos. É um grupo de trabalho composto por representantes de todos os partidos com assento no Parlamento Português. Mas, analisando o caso de São Tomé, eu penso que é positiva esta troca de experiências, mas acho que o trabalho que têm desempenhado, e tenho que dizê-lo, tem sido extraordinário também, enquanto país. Aliás, é um país cada vez mais apetecível para os portugueses, particularmente na sua vertente turística. Mas, na área do VIH e SIDA, vocês, daquilo que pude analisar, sabendo da vossa vinda, numa população de 183 mil pessoas que tem São Tomé, vocês têm cerca de 1.400 casos conhecidos, uma taxa de prevalência a rondar 1%, segundo as estimativas internacionais, o que significa que vocês têm cerca de 1 em cada 4 pessoas infectadas que desconhece que têm infecção. Olhando para os níveis europeus, por exemplo, vocês estão até acima de muitos países, estão melhores do que muitos países europeus nesse campo. Agora, parece-me que tem alguns desafios interessantes e que a nossa experiência pode eventualmente ajudar. Parece-me que um dos maiores problemas que têm, objetivamente, é um problema de resistências. Ou seja, vocês, ao contrário de muitos países da África subsaariana, conseguem garantir acesso a terapêuticas de primeira linha aos vossos doentes. No entanto, há um problema de adesão à terapêutica. E esse problema da adesão à terapêuticas tem condicionado problemas de resistências aos fármacos. E, portanto, e isso é um problema que nós próprios também atravessamos, felizmente temos conseguido ultrapassar, de certo modo, com programas nas próprias unidades de saúde, em que juntamos vários parceiros, em equipas multidisciplinares, não apenas médicos, enfermeiros, assistentes sociais e as próprias ONGs, e, portanto, louvo muito aquilo que estão a fazer ao querer trazer a sociedade civil, e todos juntos o que fazem é tentar garantir que os doentes tenham o acompanhamento necessário para garantir que todos os dias tomam a medicação. Porque não tomar a medicação, como vocês sabem, depois leva a resistências e a medicação deixa de funcionar. E imagino que para vocês garantirem acesso à medicação não seja fácil, exija cooperações internacionais, apoio de instituições nacionais e, portanto, é fundamental garantir que os fármacos mais baratos sejam mais eficazes possíveis durante o máximo de tempo possível. E, portanto, essa é uma questão. Depois há uma outra questão em que, infelizmente, muito fruto de alguma convulsão que tem havido naquela região africana, no âmbito dos circuitos das drogas, alguma dessa droga tem ficado em São Tomé. O consumo de droga por via endovenosa, portanto injetável, é um outro problema que, na medida em que potencia a transmissão do VIH e para além de outras doenças. Eu tive a oportunidade de reunir recentemente com a vossa Ministra da Justiça, a doutora Edith Wan, que mostrou abertura para procurar novas vias de combater este flagelo. Nós temos uma excelente experiência cá com programas de trocas de seringas, impedindo que utilizadores de drogas partilhem seringas entre eles e assim evitar a transmissão. Garantir que eles tenham acesso a seringas esterilizadas é uma medida fundamental. Nós, por exemplo, temos um problema em Portugal. Nas nossas prisões ainda não temos nenhum programa de troca de seringas, mas já foi anunciado por este governo que vamos procurar ultrapassar esse problema. Só para terem a noção da dimensão do problema aqui em Portugal, não tanto do VIH, mas da hepatite C, dos 14 mil prisioneiros, há estimativas de que 7 mil possam estar infectados com a hepatite C, que é transmitido apenas e só pelo sangue. E, portanto, a questão da troca de seringas parece-me fundamental. Depois há a questão que tem a ver muito com o estigma e discriminação que a senhora Presidente aqui falava, mas que me parece que, apesar de tudo, São Tomé é um bom exemplo, entre outros países africanos, que, no que diz respeito na abordagem quer da utilização do preservativo, que é claramente a tecnologia mais barata e mais eficaz para evitar a transmissão. Parece-me que, por via, mas parece-me que também o trabalho das ONGs ajuda muito a sensibilizar as pessoas para a necessidade da preservativa. Isso é um trabalho que merece um investimento significativo da parte das autoridades, mas também O não discriminação, particularmente as populações mais vulneráveis, como particularmente as populações homossexuais, onde há tipicamente uma elevada concentração de pandemia do VIH. O que é que nós fizemos aqui em Portugal e que pode eventualmente contribuir para encontrarem novos caminhos, neste bom caminho que vocês estão a fazer? Nós, de facto, a nível do Parlamento Português, no início desta legislatura, aprovamos um projeto de resolução, aprovado por todos os partidos que compõem a Assembleia da República, foi fruto de um trabalho com enorme abertura da parte de todos os partidos, e, no fundo, um projeto de resolução é um documento que apresenta um conjunto de recomendações ao Governo, a partir da Assembleia. O facto desse conjunto de recomendações merecer o apoio de todos os partidos foi determinante, a meu ver, para o sucesso que depois aquele projeto de resolução pôde ter na prática. Porquê? Porque o Governo viu-se, de alguma forma, suportado politicamente e pegou naquele projeto de resolução que passou a ser a base do plano de ação contra o VIH e SIDA no nosso país. Portanto, aí penso que foi um primeiro passo importante nesta legislatura deste grupo de trabalho, deu um contributo importante. Por outro lado, temos vindo a trabalhar, e o enfoque neste momento tem estado na questão do estigma e discriminação. Temos um problema identificado de, apesar de termos toda a medicação, termos toda a tecnologia à disposição, termos todos os serviços de saúde a funcionar relativamente bem, a verdade é que continuamos com dificuldades em convencer as pessoas a fazerem o teste, muitas vezes sabendo que estão infectados, a irem se tratar, com medo da repercussão no trabalho, com medo na repercussão nas empresas de seguro, com medo na repercussão da família e do seu meio cultural. E, portanto, tivemos uma conferência no ano passado, muito importante, a meu ver, sobre como combater o estigma associado ao VIH. Dessa reunião, recentemente, as organizações não-governamentais, que são sempre convidadas a participar, deram-nos algumas sugestões de alterações legislativas que estamos neste momento, que já temos em mão, que iremos agora analisar para ver se podemos eventualmente transformar em propostas concretas de alterações legislativas. Portanto, esse é um passo importante que poderemos depois manter-vos a par, como é que nós conseguimos ir ultrapassando algumas dessas dificuldades que para mim são as mais difíceis. Uma última nota, e já estou a falar demasiado, só para deixar, mas que eu considero que é importante, e particularmente num país africano, se aqui é importante, por questões culturais, num país como São Tomé, pode ter uma importância acrescida, embora no vosso caso, mais uma vez, vocês são um exemplo, é no papel da mulher no meio da infecção. Porque, como sabem, as mulheres são tipicamente mais vulneráveis à infecção, por questões culturais, por questões biológicas, e uma das coisas que uma das nossas ONGs fez, que o grupo de trabalho e eu pessoalmente suportei, foi um conjunto de formações para o chamado empoderar, dar maiores skills às mulheres para lidarem com o vírus, sejam elas doentes, pessoas que vivem com VIH, sejam elas que deem apoio a pessoas na sua família ou na sua comunidade que tenham uma infecção. E, portanto, o facto de estarmos investindo nesse campo, a meu ver, contribui em parte, por um lado, para ajudar a diminuir o estigma, por outro lado, a contribuir para que uma população tão vulnerável possa surgir mais forte no combate à infecção. No fundo, é uma infecção que tem uma componente social muito enraizada, não se consegue resolver o problema sem as ONGs, aí estamos totalmente de acordo, acho que vocês já identificaram isso, e do ponto de vista legislativo, e apenas nesse ponto eventualmente temos aqui algumas experiências que poderão ser úteis, e estarei disponível, se me derem os vossos contactos, até de fazer chegar o texto do projeto de resolução, e sim, eu acho que é importante, e esse texto, com base nesse texto, dúvidas, sugestões que precisem da nossa parte, colaboração bilateral, uma enorme disponibilidade, quer da minha parte, penso eu, quer de todos os membros do grupo de trabalho, para que vocês possam continuar no bom caminho e resolvermos o problema de VIH à escala global. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, o Sr. Deputado deu aqui boas notícias em relação ao comportamento e à evolução em relação ao estigma desta doença em São Tomé, notícias que eu não tinha conhecimento e fico desde já muito satisfeita de saber que que o povo de São Tomé, povo irmão, não é? Ligam-nos laços afetivos há tantos anos, que possa estar num, pelo menos numa atitude de lucidez em relação ao que é esta doença e em relação aos perigos, mas também em relação à mudança de comportamentos no que diz respeito à prevenção desta doença. Senhora Deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria cumprimentar os seus deputados da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, dizer antes de mais, e agora em nome do Partido Socialista, que é um gosto sempre recebê-los entre nós. De facto, nós temos gosto em receber todos os representantes de outros parlamentos estrangeiros, mas há alguns que nos dizem mais, como é o caso de São Tomé e Príncipe, portanto temos um prazer muito grande em poder estar aqui convosco e trocar as nossas opiniões, experiências e poder contribuir de algum modo e humildemente com aquilo que nós já, do percurso que nós já realizamos também nesta área da saúde e em concreto do VIH-Sida. Como a Sra. Presidente bem disse e depois o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite referiu, nós temos um trabalho especial dedicado, dentro da multiplicidade tremenda que são os temas da saúde, nós temos algumas áreas a que dedicamos especial atenção, como são a diabetes e também aqui a VIH-Sida e, portanto, como já foi explicado, criamos um grupo de trabalho para acompanhar esta matéria, porque é um tema que exige um acompanhamento regular e permanente, quer em termos de atividade parlamentar, quer na sociedade civil, e por isso nós o destacamos. Em Portugal, nos últimos 10 anos, talvez, a evolução que a doença tem tido é muito grande, não só do ponto de vista médico, mas também na forma como a sociedade vê no tal estigma relativamente aos portadores de VIH-Sida. Se há alguns anos atrás havia alguma dificuldade em explicar às famílias dos doentes, ao círculo de amigos dos doentes, hoje em dia penso que a forma como se em Portugal se olha para um doente ou um portador de VIH ou um doente de SIDA é bastante diferente, porque foram muitos os avanços que foram conseguidos nesta área e hoje são muitos casos de sucesso com que nós convivemos. Uma das grandes áreas de intervenção em termos desta doença é exatamente a relação com a sociedade civil. Felizmente, Portugal tem um tecido associativo muito forte e dinâmico nesta área, temos associações já com muito trabalho, que, não só na área da prevenção, mas também numa área que aqui ainda não foi tão evidenciada, que tem a ver com os próprios equipamentos, espaços dedicados em especial a estes doentes, quer para internamento, porque há, quer para apoio nas residências dos doentes. É uma área que eu penso que não foi aqui referida e que Portugal já trabalha. Há instituições, são ONGs, que trabalham com o apoio do Estado, apoio financeiro e também, em alguns casos, das próprias autarquias, que abrem espaços para acolher doentes que não têm retaguarda familiar e podem ali ter um acompanhamento especial, especializado para a sua doença. Há também redes de voluntariado que dão resposta a algumas necessidades destes doentes em fases mais difíceis nos seus próprios domicílios e, portanto, se vão criar legislação para nesta matéria, eu penso que era também importante, se existe redes de voluntariado, articulá-las para que possam fazer um trabalho especial dirigido a estas pessoas. Quanto ao resto, em termos do nosso relacionamento com o Governo, nós naturalmente fiscalizamos a atividade do Governo, quer através das presenças do Ministro e da sua equipa aqui, quer através de iniciativas legislativas, e essas são os projetos de resolução que, neste caso em concreto, é um dos exemplos em que se fez um trabalho que não é muito frequente, que é ver iniciativas unânimes, subscritas por todos os grupos parlamentares, no sentido de recomendar ao Governo que adote determinadas medidas. E, portanto, esta comissão não raras vezes, delibera por unanimidade. Nós, para além das questões partidárias, conseguimos formar consensos quando toca a matérias prioritárias da vida das pessoas, como é recomendável. O exercício da democracia não impede, não recomenda a permanente unanimidade, mas não impede que ela aconteça. Isso nós temos feito aqui nesta comissão, quer também noutros espaços que temos de trabalho, como eu e a Sra. Deputada Presidente e o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, dos que aqui estão, pertencemos também a um grupo de trabalho sobre população e desenvolvimento, que tem representantes. Ah, estiveram com a deputada Mónica Ferro, não foi? Pois, eu era para ir lá, mas estava a votar outro diploma e não pude. Nesse grupo de trabalho também tratamos dessas questões e, portanto, é uma mais-valia quando, em termos de processo legislativo, se consegue articular as posições de todos os grupos, porque a pressão política é naturalmente maior sobre o governo e, portanto, uma das sugestões que dirigia era que conseguissem, em termos parlamentares, um amplo consenso nestas matérias, porque elas muitas vezes são... dividem as opiniões exatamente devido ao estigma. Há pessoas que não querem... que não querem uma abertura, uma aproximação tão grande, e esse é o grande trabalho que há para fazer, porque em termos médicos os avanços são muitos, em termos sociais é que por vezes não são tanto, ainda é uma resistência ao lidar com estas situações, e portanto o processo legislativo, não resolvendo esses problemas, tem mais a ver com a atitude das pessoas, mas também vai conformando o comportamento dos cidadãos, e portanto acho que São Tomé e Príncipe, ao avançar para este trabalho, deve o fazer de uma forma global, do ponto de vista médico, do ponto de vista social, do ponto de vista das responsabilidades das instituições oficiais, mas também das não oficiais, que fazem um trabalho mais próximo das populações e que aqui têm um papel absolutamente fundamental. Quanto ao resto, penso que não tenho muito mais a acrescentar, a não ser aquilo que também já foi dito, que da nossa disponibilidade permanente para, até quando estiverem formular o diploma, nós podermos também, a comunicação hoje em dia é fácil, são muitas as formas de nós comunicarmos, disponibilizarmos para contribuir nessa altura também para aquilo que considerem necessário. Penso que nós também tivemos a oportunidade de verificar, que aceder à informação sobre os percursos dos senhores deputados, e também são pessoas muitíssimo qualificadas, que estão muito preparadas para esse processo legislativo. Nós temos apenas a mais-valia de já termos alguma experiência acumulada que pode servir às vezes como informação privilegiada para aquilo que tem para fazer, porque já conseguimos, já temos também a avaliação das medidas legislativas. Muitas vezes, quando o legislador está a produzir uma norma, não consegue pré-visualizar os efeitos que ela terá. E nós já fomos fazendo a avaliação de algumas das medidas legislativas e, nesse sentido, também podemos contribuir para o sucesso do vosso trabalho e estamos permanentemente disponíveis para isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Presidente, se quiser comentar, se quiser fazer algum... Entretanto, nós já conseguimos o texto da resolução. Como os seus deputados podem ver, constituem recomendações ao Governo. E, portanto, são os deputados, todos em conjunto, que recomendam uma série de questões. Evidentemente que estas questões se prendem com a realidade de Portugal, mas há muitas que eu penso que são transversais e que podem ser recomendadas em qualquer parte do mundo. São recomendações que visam melhorar o cenário em que se movem as pessoas que têm VIH-Sida, que se fala também na parte da prevenção, que é muito importante, e pronto, e há uma série de medidas que podem ser tomadas, até no âmbito, por exemplo, eu digo no âmbito escolar, da questão das escolas. Eu recordo-me que no âmbito desse grupo da população e desenvolvimento, que pude visitar Moçambique, por acaso é a terra onde eu nasci, e que tem um problema de VIH, eu penso que com contornos mais complicados do que São Tomé, não? O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pode-me ajudar nesta... Portanto, que é um país que que se bate com problemas de uma forma muito mais grave do que São Tomé, e que conseguiram vários programas de ação, principalmente levar o tratamento e a prevenção da doença ao campo, a meios que é de difícil acesso. Eu recordo só um programa que não se prende nem connosco, nem com os senhores, mas que tem a ver com a realidade específica, e portanto é evidente que esta resolução tem que ser aplicada à realidade de São Tomense, não é? Não há questão, têm que adaptar, ver se como é evidente. Mas, por exemplo, em Moçambique, e era isso que eu gostava de lembrar, houve um programa em que conseguiram, as autoridades moçambicanas, conseguiram chamar os curandeiros, que eram as pessoas que tinham acesso a uma população que estava no campo e que era difícil acesso, a chamar os curandeiros para ajudar à distribuição do preservativo. Quer dizer, isto há uns anos atrás seria impensável. E o que é certo é que os curandeiros, enquanto membros da sociedade e da comunidade, conseguiram fazer um trabalho de prevenção e de tratamento mesmo. Muitas vezes eram os próprios curandeiros que distribuíam os medicamentos. Portanto, eu acho que cada realidade tem que adaptar as medidas sabendo que o que é que... E há muitas vezes é por tentativas, não é? Não... Portanto, eu acho que é um trabalho interessante, e nós, enquanto Comissão Parlamentar de Saúde, também tratamos de direitos fundamentais, que a saúde é um direito fundamental e, como nós costumamos dizer, é o direito mais importante logo a seguir ao direito à vida. Portanto, eu acho que estamos todos com um objetivo que é assegurar que as pessoas possam ter um acesso atempado a um tratamento e que possam, antes de mais, não contrair a doença, não é? Mas faz favor, já estou a falar demais, faz favor.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu só tenho que agradecer as boas palavras que foram proferidas aqui em relação não só ao país, como ao programa. E conhecem bem a situação em São Tomé e Príncipe. Mas estamos preocupados, isso porque existem ameaças reais. Uma dessas ameaças, portanto, é a crise mundial, a falta de financiamento, porque esses programas são financiados do exterior, e a Assembleia Nacional não pode ficar de fora, deve dar a sua cota parte. Nós não pretendemos com essa legislação quer dizer, substituir estes programas anteriores, mas como está estabelecido que nós queremos 2 zeros, isso é, 0 infecção de mãe para filho, 0 mortes de SIDA, e temos que fazer tudo. Nós não vamos substituir esses parceiros, mas queremos dar a nossa parte como Assembleia. E aqui temos de trabalhar muito. Temos de trabalhar mais no campo legislativo. Muito bom a resolução. E vamos fazer muito mais. Porque pretendemos, efetivamente, melhorar a situação. E é por isso que não só estamos na Assembleia, fomos visitar a SOL, estivemos também no, como é que se chama, no Instituto, não é? O Programa Nacional de Luta contra a SIDA. E, portanto, estamos a fazer tudo isso para melhorar, para pelo menos não complicar mais a situação, pelo menos estabilizar essa situação. E vamos, depois dessa visita, vamos entrar em contato com outros parceiros, porque não é Assembleia, não é só ONG, todo mundo tem que estar envolvido, e as pessoas devem apropriar-se desses programas, e esta que vai ser a nossa tarefa. Eu não sei, como sempre, se há um outro deputado, com a permissão. Okay.
Com relação a essa questão de se, acho que nós, pronto, podemos ultrapassar. Pronto, como foi dito ontem, nós visitamos Nós visitamos o Sol, envolvemos também, pronto, nos seus trabalhos, aquilo que tem estado a fazer. E nós vimos que é uma, pronto, é uma associação que acolhe crianças, enfim, todos aqui, mas há uma questão que eles, pronto, que disseram também, que é a parte, né? Que não faz parte da coisa, mas também que nos preocupa, que eles disseram que parece que vão retirar a casa, e que eles, pronto, eles não têm casa, que, mas eles vão tentar novamente, vão tentar junto à Assembleia da República para tentar ver aquilo que se pode fazer, o quê? Mas pronto, isso é uma vossa, pronto, vossa. Sim, e pronto, nós não podemos meter, mas acho sinceramente que nos preocupa. Yeah, acho que, pronto, preocupa-nos um bocado, né? Pronto, tendo em conta essa instituição, aquilo que tem que estar a fazer, pronto, e dizendo que pronto, querem tirar a casa, ou seja, o Estado português quer fazer isso, mas eu acho. Não, eu não estou a intervir, simplesmente eu estou a dizer, pronto, simplesmente eu estou a informar aquilo que eu vi, estou a informar, e pronto, como Parlamento, eu, Parlamento de Santo Meio Príncipe, e vocês também, Parlamento aqui, quer melhor para a população, certamente, então terão que fazer alguma coisa, acho, mas eu não estou a dizer que tem que fazer, só simplesmente informar, acho eu, desculpa meus companheiros. É assim, independentemente dessa questão de SIDA, eu não sei, pronto, já agora, tendo em conta a vossa comissão, com relação à saúde no seu todo, eu não sei, a sociedade portuguesa, ou seja, a população portuguesa tem acesso à saúde facilmente, as comunidades também, a comunidade santomense que está aqui, arrecada em Portugal, tem acesso à saúde facilmente, e eu não sei qual é o ponto de vista, qual é a visão que vocês têm com relação a isso, eu não sei.
Do acesso das pessoas à saúde?
Sim, à saúde, sim. Não sei.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Luísa Salgueiro, também seria bom, eu não sei se os seus deputados já deram aos seus deputados uma Constituição da República, em que vem definido o nosso Serviço Nacional de Saúde e o direito à saúde como um direito universal, geral, tendencialmente gratuito. Quer dizer que, em princípio, todos temos de ter acesso à saúde. Mas faz favor, Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, posso falar eu como pode falar outro deputado qualquer, Sr. Deputado. Se calhar depois o Sr. Deputado de Coordenador fala a seguir. A nossa, como disse a Sra. Presidente, um dos pilares do nosso sistema democrático é o acesso à saúde, à área social, à saúde, à educação e à proteção social, que estão vertidas na nossa Constituição, digamos que são, neste momento, um dos motivos da grande apreensão, porque se são consensuais em termos políticos daquilo que cada um de nós entende deve ser as respostas do Estado, há neste momento constrangimentos de ordem financeira que nos obrigam a refletir muito sobre a forma de consubstanciar estes direitos. De todo modo, em termos gerais, dizer que todo o cidadão tem direito a aceder ao Serviço Nacional de Saúde de forma tendencialmente gratuita, ou seja, em princípio não tem de pagar nada para ter um médico. Todos os cidadãos têm direito a ter um médico que o acompanhe. Agora, o nosso modelo já não é tanto de um médico para uma pessoa, mas sim é um médico de família. Toda a família deve ter acompanhamento por um só médico que conheça os vários membros da família. Tem direito a cuidados hospitalares, a cuidados de. O médico de família deve não só fazer profilaxia, mas também a prevenção da doença, acompanhar a vacinação desde a criança. A criança tem acesso desde o seu nascimento a todos os cuidados de saúde, a ser acompanhada nas várias áreas. Embora exista alguma deficiência ainda na cobertura, porque não é tão fácil assim haver uma cobertura universal, há pessoas que não têm um médico regular para acompanhar, mas têm sempre direito a serem vistas por um médico em termos de cuidados de saúde primários, mas e também ir a um hospital sempre que necessário e ser atendido, em princípio, sem ter de suportar qualquer custo por isso. Foram, há alguns anos, introduzidas taxas moderadoras, portanto, uma quantia simbólica que servirá para dissuadir as pessoas de recorrerem excessivamente ao Serviço Nacional de Saúde, para moralizar o acesso. Portanto, é uma taxa que faz com que a pessoa reflita antes de recorrer ao determinado serviço se é mesmo necessário ou não, e isso é uma forma de dissuadir os excessos. Em princípio seria isto, neste momento há uma discussão grande porque as taxas foram muito aumentadas, nós particularmente entendemos que já não é só para moderar o acesso, está ali um copagamento, mas é algo que eu acho que não nos devo agora amassar com isto, é que são as divergências entre uma visão mais à esquerda, mas em termos de matriz, as taxas devem ser apenas simbólicas para regular o acesso racional dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde. Todas as necessidades, seja de cirurgia, de internamento, tudo isso são acompanhadas por este princípio. O utente, como? Ah, e os imigrantes, as pessoas imigradas no nosso território também têm acesso a este, em condições de igualdade aos serviços. Portanto, é uma das grandes conquistas da nossa democracia, é este Serviço Nacional de Saúde universal. Não há nenhum doente que seja discriminado à entrada do serviço, enquanto que nós temos outro modelo, que é o modelo americano, em que quem conhece sabe que quando entra no hospital lhe pedem o cartão de crédito para poder ter acesso aos tratamentos. Em Portugal, todos os doentes são iguais perante os serviços, não há discriminação em função dos rendimentos disponíveis, são tratados e depois é aplicada ou não uma taxa. Muitos dos portugueses, apesar de haver essas taxas moderadoras, a maior parte da população portuguesa está isenta do pagamento das taxas moderadoras, porque há muitos critérios, um deles é a insuficiência económica. Quem estiver em situação de insuficiência económica não tem de pagar qualquer taxa e, portanto, eu penso que esse é um dos grandes orgulhos do Estado português, é ter conseguido um serviço tão qualificado. Nós temos indicadores dos melhores em termos comparativos com outros países da Europa, nas mais variadas áreas, conseguimos números, por exemplo, em termos de mortalidade infantil, absolutamente exemplares em termos mundiais. O nosso Serviço Nacional de Saúde era há pouco tempo considerado o 12º melhor serviço de saúde do mundo e, portanto, é uma das áreas que nós temos orgulho em poder exibir este tipo de indicadores e estes resultados. Atualmente, a crise financeira que atravessa todas as áreas e, sem dúvida, que a saúde, sendo uma das áreas que tem maior despesa, tem também constrangimentos que estão a tentar ser resolvidos. Naturalmente, o governo faz opções com as quais nós não estamos de acordo, mas isso são questões que nós não vos vamos agora amassar. O que importa para levarem daqui são as notas muito positivas em termos de saúde e do Serviço Nacional de Saúde português.
Faz favor, Sr. Deputado, eu só lhe peço que seja breve, porque já tenho indicação que estão em cima da hora de outro encontro. Faz favor.
É uma visita, portanto,
muito bem. Vá.
Muito a partir do momento que vi a doutora Margarida Osório a Isidoro entrar, percebi que tinha que ser curto, que estariam com pressa. Não vou entrar nas questões de debate político local, só dizer que, isso ficará para outras oportunidades, nós temos de facto o chamado sistema baseado no beverage, ou seja, num sistema baseado nos impostos, que pretende, sendo um sistema financiado em impostos, pretende ser solidário. Ou seja, quem mais tem, quem maior capacidade, quem maior rendimento tem, financia aqueles que menos têm e que não pagam impostos pela sua condição. O mesmo princípio se aplica relativamente às taxas moderadoras, entre outros critérios, a questão da capacidade económica condiciona quem tem acesso, quem não tem acesso à isenção. Sendo que cerca de 6 milhões de portugueses não pagam taxa moderadora, são isentos precisamente por uma questão de insuficiência económica. O nosso modelo é muito semelhante ao modelo inglês, ou do Reino Unido, sendo que, ao contrário do Reino Unido, que tem médicos de família privados contratados pelo Estado, os nossos médicos de família também fazem parte do Serviço Nacional de Saúde. Existem depois modelos diferentes dentro, particularmente, dos cuidados de saúde primários, que têm modelos de incentivos, digamos assim, são as chamadas unidades de saúde familiares, onde os médicos, com base nesses incentivos, podem organizar e agrupar, funcionando quase como uma cooperativa, em que vão recebendo benefícios em função dos resultados em saúde que vão alcançando. Agora, de facto, o nosso sistema de saúde, pela forma como foi montado, transformou-se na verdadeira rede ou malha social. Ou seja, quando tudo falha no sistema de proteção social do Estado, as pessoas acabam na saúde. E daí que a maior fatia do orçamento de Estado, cerca de 8 mil milhões de euros por ano, são investidos precisamente na saúde. A meu ver, e a experiência internacional reforça isso, é que uma política de saúde desta natureza, de facto, ajuda a contrariar desigualdades sociais e ajuda a garantir aquilo que se pretende que qualquer Estado possa facultar aos seus cidadãos, que é uma igualdade no acesso às oportunidades. E portanto, isto é uma visão assente na saúde. Há uma tentativa, também o trabalho desta Comissão vai nesse sentido, de colocar saúde em todas as políticas, desde a educação ao trabalho, sendo, aliás, o mais recente programa da União Europeia, 2014-2020, saúde para o crescimento, numa perspectiva de que a despesa em saúde deixe de ser percepcionada tanto como uma despesa ou como um dinheiro perdido, mas sim como um investimento num povo, um investimento num país, na medida em que incrementa a capacidade produtiva, incrementa a capacidade de intervenção da população ativa e também, ao investirmos em saúde, diminuímos, e este é um problema que nós enfrentamos, vocês eu acho que não tanto, que é a questão do envelhecimento elevado de ritmo. 2/3 da nossa população em 2050 terão mais de 65 anos de idade e, portanto, temos aqui uma necessidade de garantir uma população cada vez mais saudável para diminuirmos depois o encargo que isso vai representar para os nossos sistemas de saúde. Enfim, muito resumidamente, mas mais uma vez mantemos-nos totalmente disponíveis para entrar em detalhes naquilo que possa ser do vosso interesse daqui para diante.
Muito obrigada. Penso que foi uma boa reunião. Senhores deputados, Senhor Presidente, mantenho e reitero a minha disponibilidade, a disponibilidade da Comissão Parlamentar de Saúde para podermos trabalhar mesmo à distância. Todas as informações de processo legislativo, questões até sobre outras patologias, faz favor, disponham e até breve. Muito obrigada.
Obrigado. Obrigado. Desculpa se qualquer coisa foi...
Nada, foi muito bem, muito bem. Obrigada.